Eu não queria sair daqui sem fazer um comentário muito rápido, mas antes disso, acho que, para lá dos representantes das juventudes partidárias, houve pessoas que têm responsabilidades na cidade e na comunidade e que podem naturalmente fazer perguntas, dar o seu testemunho. Até temos aqui o Cónsul de Itália, Ângelo. Estavas há pouco a queixar-te que não ouvias as intervenções dos. E portanto, queria dar a palavra aí para esse lado, se alguém quer fazer mais alguma pergunta, se algum dos representantes das juventudes também quer fazer mais algum comentário. Não? Claro.
Eu acho que tem toda a razão na questão que coloca. E até me espantei um pouco, enfim, mas não, saía talvez um bocadinho do tema, ou talvez não. Eu penso que nós temos. A minha resposta é, relativamente a isso, é preciso claramente aproveitar esse espaço todo que está aí de
Deixa eu
luto.
fazer-te uma pergunta, Elisa, aproveitando a boleia. Em que área de discussão é que colocarias essa questão? Que é na área da cultura, na área da educação ou na área da ação social?
Em nenhuma delas, por isso é que eu estranhei, mas não estranhei, porque
Mas é
acho que
uma boa
essa é
questão.
uma questão essencial à cidade. Acho que
O
é,
Richard Flórida.
acho que cobre tudo.
Não, não, o
Acho que
Richard
cobre
Flórida
tudo.
coloca isto como questão central na questão cultural. E é
É
preciso.
uma questão, talvez seja cultural, talvez seja social, no fundo é uma área fundamental para redinamizar a cidade. E penso que isso requer que se misture. Eu há bocado não respondi a uma parte da questão que me colocou sobre a venda de habitações. Eu concordo com a venda de habitações, desde que as pessoas tenham condições para as manter, não fiquem com as casas como uma espécie de amarração que as impede de se mexer e lhes cria mais custos adicionais ainda. Mas penso que isto tem de passar por uma política muito séria de responsabilizar também quem detém património, propor ao serviço da comunidade, como nós, quando temos um terreno, não podemos fazer nele ambientalmente tudo aquilo que quisermos. Há um lado de responsabilidade. Há um outro lado de estimular o mercado do arrendamento, que eu acho que faz muita falta na situação atual. É muito importante que os jovens possam arrendar e que os jovens possam chegar à cidade e obter casas a preços razoáveis, é isso que interessa, porque neste momento muitos jovens que querem viver na cidade não conseguem aguentar os preços a que estão a ser vendidas as casas, mas também é preciso uma outra coisa. É preciso que a política de licenciamento para a reabilitação das habitações seja uma política expedita e adequada àquilo que são as necessidades de quem tem de reabilitar um edifício. Porque se nós não matizamos as nossas exigências, se nós não temos casas reabilitadas, estilo, deixem-me passar o termo, estilo low cost, isto é, com aqueles mínimos que são necessários, e se só funcionamos naquele nicho de mercado em que se reabilita de cima a baixo, se faz uma casa extraordinária, mas a seguir quem a pode comprar ou alugar tem de ter um rendimento absolutamente extraordinário, nós estamos a resolver uma parte muito pequenina do problema. Isto é outro tema que nós temos de abordar em profundidade, e eu digo muitas vezes que eu tenho um carocha, um carro de 67. Se me obrigassem para eu andar na estrada com o carro, a meter-lhe um ABS e a meter-lhe um airbag e a meter-lhe mais uma série de equipamentos, eu nunca mais, eu preferia ficar com o carocha encostado e comprava um carro novo. E, portanto, nós, enquanto tivermos uma complicação enorme e procedimentos enormes, alguns da administração central, mas que não estão identificados pelos autarcas, outros da administração local, para fazer a reabilitação, e continuarmos a exigir que um edifício reabilitado tenha de ter uma série de infraestruturas em termos e uma série de cumprimentos de regras em termos ambientais, em termos de eficiência energética, em termos de mobilidade de pessoas com deficiências, O pacote da legislação é tão complexo que, a partir de determinada altura, abandona-se completamente o edificado e vai-se construir de novo, e a cidade cresce nos sítios e vai desmoronando nos outros. Portanto, eu acho que este é um assunto absolutamente central e é um assunto que tem de ser dirigido a tornar essas casas acessíveis a jovens, a classe média, que têm de voltar a viver na Baixa, o que é diferente de nós reservarmos a Baixa apenas para comércio, porque senão chega à noite, fecha o comércio e a cidade fica completamente deserta, e onde há a desertificação, onde há o vazio, alguém chega e ocupa. E normalmente não são as pessoas mais interessantes aquelas que ocupam os vazios das nossas cidades. Portanto, a cidade tem de voltar a ser atraente para a classe média, para as famílias normais e para salários normais. E eu acho que aí os jovens criativos, etc., que até estão disponíveis para sacrificar um bocadinho a comodidade a uma vivência no meio da cidade, seriam, francamente, digamos, uns tomadores dessas casas que tivessem o essencial, que tivessem condições de isolamento, que tivessem condições de canalizações, instalações sanitárias, mas que depois, enfim, fossem o mínimo que é exigível para uma habitação decente, mas muito diferente do topo de acabamentos e de qualidade que neste momento nós acabamos por exigir, querendo tanto que ficamos com nada.
Rubim, e aí à frente. Senhoras, primeiro. O Rubim não se importa.
Há pouco a senhora doutora, acho que referiu,
um problema social, não é um problema urbanístico, é um problema social que se concentra numa determinada estrutura urbanística. Mas o São João de Deus não são torres muito elevadas e também... Diga? Pois, mas aquele bairro, no fundo, o que tem é um enorme problema social. E o enorme problema social trata-se com métodos sociais, métodos de integração, métodos de... Claro que também pode passar por uma intervenção urbanística, mas aquilo que lhe estou a dizer é que um problema social não se resolve deitando abaixo as casas. Aquilo tem um problema social, é só isso. Agora, nem toda a gente que vive no Aleixo é drogado, trafica em droga. A maior parte das pessoas que lá estão são pessoas que vieram da Ribeira. São pessoas, inclusivamente, com uma postura muito... quase tradicional, rural, de boa vizinhança, etc. E depois, porque há ali condições, ou houve ali condições, que existem também noutros bairros da cidade, para surgir e ser criado, ser estimulado um problema de droga. A droga coincide com aquilo, mas basicamente o problema da droga é um problema social, é um problema de exclusão, é um problema de, digamos, de oportunidades, é um problema desse tipo. Isto é, não é apenas por se deitar as torres abaixo que se resolve o problema da reinserção social daquelas pessoas, porque neste momento o bairro do Cerco, que era um bairro relativamente calmo, tem problemas seriíssimos de segurança, em que os comércios locais, a partir das 7 da tarde, já fecham e têm que... porque acabou por absorver problemas que vieram de São João de Deus, por exemplo. Portanto, os problemas da droga são problemas de comportamento, são problemas sociais e têm de ser tratados, sobretudo, na dimensão social. Pode haver componentes urbanísticas disso, como, por exemplo, abrir estradas, acessibilidades, etc., misturar pessoas de vários tipos nos mesmos subespaços. Portanto, isso tudo se pode fazer. Agora, resumir um problema ao outro é uma identificação errada, a meu ver. Não sei se me fiz entender.
Pronto.
Claro, se eu estivesse, e poderia acontecer que a malha urbanística só por si resolvesse o problema. Eu estou convencida que não.
E há uma recomendação que eu faço, é que não deixem que sejam os economistas a discutir os problemas urbanísticos dos arquitetos. Estou a buscar o olho. Qualquer dia temos os economistas a decidir a arquitetura. Por mim, temos de ser rápidos. Já tenho, olha, eu estou aqui com o telefone, tenho indicações aí da plateia para acabar. Muito rápido.
O que me parece é que o economista do Rubi e o seu executivo colocaram o grande problema nesta questão de, problema de ser um problema da habitação. Para mim, e se calhar vai ser um problema menor, mas há um problema que provavelmente das classes baixas têm acesso a uma vista fantástica. Sim. A gente sabe quem está por trás desse projeto, a gente sabe quem é aqueles prédios bom abaixo, a gente sabe que tipo de construção vão ser aqueles, de luxo. Portanto, acho que o problema urbanístico seria o problema urbanístico.
Antes que haja equívocos, quando eu há pouco me referi aos economistas que querem discutir arquitetura, não me estava a lembrar que o Dr. Rui era economista. Estou-me a lembrar daqueles que fazem abaixo-assinados de 28 em grupo, e a Elisa também.
Eu tenho de fazer aí uma defesa da honra.
Eu sou
professora de economia. Também há jornalista de todo tipo.
Os jornalistas metem-se em tudo. Eu queria só fazer a defesa da honra do Aleixo, porque nós estamos a falar do Aleixo e há um restaurante com o nome Aleixo, que é um ex-libris da cidade, e convém que as pessoas se lembrem disso.
Nós estamos a falar de filetes de polvo agora.
Rubim, e há aqui mais alguém que... Não sei, Rubim, começa tu aí.
Se a doutora há pouco se vê relativamente à questão de diminuir os vulneráveis da cidade, os socioaprendentes, os operadores, entre outros, solucionava a questão, e eu falo de um tema interessante, como nós pensamos, que é a população integrada, ou seja, integrar mais, inserir mais gente, trazer mais gente à cidade, para que de facto esses não sejam tão expostos e não sejam uma um peso, não é? Forte na cidade. Isto parece, assim, à primeira vista, que na aparência o problema se mantém, porque esses ruídos não vão ser diminuídos, apenas vão ser diluídos, vão ser misturados. Mas, na essência, esse número de pessoas continuarão a existir. Não sei se faço entender, não é? Ao misturar mais, não se resolve essa pobreza, se calhar vai encobrir novas pobrezas.
Sim, claro. O meu objetivo não é diluir, embora há uma componente de diluição, naturalmente. É que o diluir significa misturar. Ao misturarmos as pessoas tornam-se mais dinâmicas, mais criativas. Isto é, se você tiver classe média no centro da cidade, você tem alguém que de manhã desce, compra o pão, à tarde passa e vai comprar vegetais, e tem alguém que a seguir vai fazer a limpeza à casa da A ou de B ou de C. Isto é, essa mistura não é uma mistura meramente de diluição, altera-se a composição química de algum modo, se eu queria estar a meter a foice em seara alheia, da sociedade. Porque esta diferenciação, uns são novos, outros são idosos, uns olham pelos outros, outros... Isto é, cria-se um espaço onde algumas das pessoas que neste momento estão sem perspectivas de vida, e algumas dessas pessoas são perfeitamente recuperáveis e reintegráveis, e tem de se trabalhar essas pessoas, começando por práticas menos arriscadas, menos perigosas de consumo, e evoluindo até à situação, eventualmente, a libertação total dessa dependência. Mas isso significa que essas pessoas também têm de ter um acompanhamento que lhes permita uma reinserção. Ora, se não houver um tecido social onde elas se possam reinserir, se elas estiverem limitadas a um ecossistema onde todos são iguais e todos sofrem do mesmo problema, elas acabam por não ter capacidade de sair do fosso em que caíram. E, portanto, todo esse trabalho para poder... Toda essa semente para poder vingar tem de ter um terreno fértil, e o terreno fértil para positivo é o da mistura social, o fértil para negativo é o da exclusão e dessas pessoas ficarem limitadas aos bairros e aos estigmas que esses bairros ou que essas localizações lhes põem necessariamente nas costas.
Muito bem, última questão e ia fechar agora.
Boa noite, no site da sua campanha tem lá a indicação que as pessoas podem participar para enviar. A pergunta é uma pergunta muito básica, mas como nos dados era para perguntar até quando, até que data é que pode contribuir. Portanto, se uma pergunta, e outra é de que forma é que os sistemas de informação podem ajudar aumentar a transparência, o escrutínio e a promover a participação do cidadã? E que tipo de iniciativas acha que poderiam ser tomadas na Câmara?
Isso é uma pergunta muito comprida. Sobre o que eu tenho no site, no fundo o que eu tenho é este texto que é nomeadamente, pois, a Juventude Popular foi lá buscar e interessa mandar em contributos. Eu vou apresentar algumas linhas programáticas a breve prazo, mas só vou apresentar o programa com as linhas mesmo estabilizadas, de uma forma mais articulada, em princípio, depois do verão. E, portanto, imediatamente ali em setembro. É o que eu tenho neste momento previsto. Isto não é um compromisso, mas é o que eu tenho previsto. Embora, entretanto, eu vá pondo algumas linhas mestras à discussão. Há depois outros espaços de participação. Eu tenho feito vários encontros, fiz um com coletividades locais, faço outros, fiz outros sobre educação, fiz outros sobre microcrédito. Está cá um dos voluntários que organizou essa sessão de microcrédito, que eu acho que é muitíssimo importante. Vou organizar outra sobre restaurantes e afins. Portanto, há várias atividades e, portanto, em concreto, também agradeço que participem nessas. Relativamente aos meios informáticos, eu acho que, de facto, são um instrumento poderosíssimo. Eu sinto isso com a quantidade de pessoas que vão, que participam no Facebook, no Twitter, etc. É um mundo em que se torna quase difícil nós respondermos a tudo isso. Penso que, no caso da gestão camarária, há dois ou três aspectos que eu valorizo muito. Nomeadamente, penso que há uma prestação de contas que, por exemplo, o atual município resolveu fazer sobre as contas da Câmara, fazendo edições físicas e distribuindo por toda a gente. Eu acho que, por exemplo, esse tipo de informação tem de estar na Câmara, tem de estar no site da Câmara, e acho que tem de haver um site de sugestões, tem de haver um site de queixas, tem de haver. Agora, também me parece que os esforços que estão a ser feitos no sentido de simplificar a burocracia têm de utilizar ao máximo os meios informáticos, consultas, etc. Há aí uma evolução positiva, na generalidade das câmaras e também na do Porto, e, portanto, eu acho que todo esse esforço, que se resume, no fundo, a duas linhas. Uma linha é a accountability, a prestação de contas, e outra linha é a simplificação da vida do cidadão. Estudava para muita coisa, mas neste momento, em termos de síntese, é isto que eu gostaria de lhe dizer e agradeço-lhe se quiser participar e dar as suas sugestões, porque é mesmo uma construção de um programa e a sessão de hoje, tenho de vos agradecer, ajudou-me também a pensar bastante mais em concreto aquilo que são as sugestões que irei apresentar à cidade numa fase posterior, após o debate deste diagnóstico que, entretanto, lancei. Muito obrigada.
Vamos já terminar. Antes disso, eu gostava de dar a palavra ao professor Pinto Machado, que vai estar aqui na próxima semana com o candidato Rui Rio. E porque eu estou habituado, desculpem lá, eu quando vejo o professor Pinto Machado, mesmo na primeira fila da plateia, ou seja, na última, eu inscrevo para falar mesmo que ele não queira. Porque...
Eu estou na primeira, quando cheguei...
Estava livre. O professor Pinto Machado tem uma história extraordinária, quanto mais não seja, eu diria dizer que ele vai usar a palavra por direito próprio, quanto mais não seja porque foi a pessoa que leu o discurso de renúncia de Francisco Sá Carneiro na Assembleia da República. É verdade, não é?
Fui eu que fiz o livro de deputado Sá Carneiro e que o discurso de cirurgia procurei exatamente reproduzir a sua declaração de renúncia à presidência da Assembleia.
Exatamente.
E o livro fosse publicado no Diário Social. E que me valeu duas tentativas de intervenções que decidiram também ser retirada a palavra. E foi com o de si, a terceira disse-me e o dia de mulher. Então, nesse caso. Já que me ameaça, eu relevo. E olha, fiz já agora para terminar, acho que foi uma coisa profética, porque quero reafirmar a profunda admiração do deputado Francisco Sá Carneiro e tenho a certeza que no futuro, não no regime, o país o há de reconhecer. Foi em 73. Agora, até de cerca de um metro. Bom, mas eu não, não vou agora. Mas, nossa professora, vou-lhe só fazer uma.
Está a ver, está a ver.
Não é uma. Será uma escolha. O que é para si o Porto?
Oh, que grande pergunta, ó, Sr. Professor, essa não se faz. O que é para mim o Porto? Olha, o Porto é a minha cidade. É assim. O Porto é parte de mim, não é? E simboliza muita coisa. Simboliza. Eu associo muito o Porto ao espírito da liberdade. Associo o Porto a uma cidade a granito, mas a uma cidade forte, a uma cidade nobre. Representa muito. Associo muito o Porto ao coração de Dom Pedro e ao gesto que foi o Dom Pedro ter entregue o coração à cidade. Uma cidade de gente que custa a ser convencida, que parece que aguenta tudo, mas que quando diz não e levanta-se. É uma cidade de gente dura, é uma cidade de gente determinada. Acho que é uma espécie de reserva da nação para os momentos de crise. E acho que é talvez por isso que nós nos chamamos tripeiros, porque sabemos fazer das tripas coração. E é uma cidade que eu acho que representa muito bem o país e o melhor que o país tem internacionalmente. Eu sempre me considerei uma portuense de gema. Fiz questão de afirmar isso internacionalmente quando lá estive, quando vivi em Inglaterra, quando vivi agora na Bélgica, mas também aqui, também no país. De facto, eu gostei de ser ministra 6 anos e de ser conhecida por ser a ministra do Porto e ter o meu sotaque e ser diferente e ter o gozo de ser diferente, porque no fundo... Eu acho que nós somos diferentes e temos de afirmar essa diferença. Quer como mulher, quer como portuense, esta diferença faz parte de mim e eu tenho tido a grande vaidade de a ter exibido ao longo da minha vida, que já vai longa. Portanto, o Porto é isto tudo, é qualquer coisa que está dentro da gente e que a gente não sabe explicar, Sr. Professor. Sr. Professor, também às tantas, se eu lhe fizesse a pergunta, também não sabia responder-lhe.
Muito bem. Se me permitem, depois de agradecer o terem-me convidado para moderar esta sessão e para lhes pedir desculpa se alguma coisa correu mal, a culpa foi minha. Não, a sério, porque a gestão dos tempos é uma coisa muito importante e eu acho que em certos momentos facilitei. Mas já que o professor Pinto Machado colocou a questão, o que é o Porto, eu de memória refiz aqui 3 ou 4 frases que eu acho que são caras a todos nós. Uma da Sofia, outra do Miguel Torga, outra do Sérgio Godinho e acho que vale a pena repeti-las aqui. Em primeiro lugar, a Agostina, que veio de Amarante para aqui e diz: a minha relação com o Porto foi um casamento de conveniência que se transformou em amor à primeira vista. Acho que é bonito. E a Agostina está viva. Convém que as pessoas se lembrem disso. Depois, há uma frase da Sofia que diz que o Porto é apenas a pequena praça onde eu aprendo humildemente todos os dias a ser árvore. Gosto desta também. Há outra da Sofia que diz: porque nasci no Porto, sei de cor o nome das árvores e dos frutos e não escapei a um certo bairrismo, mas felizmente fugi ao provincianismo da capital. E depois há uma frase do Torga, que eu demorei muito tempo a entender e que ainda tem, para mim, eu demorei mesmo muito tempo, mas percebi, ele disse isto numa conferência no Ateneu há muitos anos. Ele diz que o Porto é a segunda cidade de Portugal, mas a primeira cidade europeia de toda a Península. Eu vou repetir porque vale a pena. O Porto é a segunda cidade de Portugal, mas é a primeira cidade europeia de toda a Península. E depois há uma outra frase que anda aí nas canções, que a gente já ouviu milhares de vezes e que eu também demorei a entender, mas que é uma frase que faz todo o sentido exatamente por ser uma frase absolutamente surreal. E é de um portuense chamado Sérgio Godinho, que diz: ah, eu estive quase morto no deserto, e o Porto aqui tão perto. Boa noite.